Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio Físico, Felipe não tá aqui, Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Tudo bem? A gente prometeu que iria acabar com as perguntas da última postagem. Não acabamos, então vamos acabar. Agora vai. Agora vai, meu filho. Lembra desse
perguntas
projeto?
Perguntas muito boas e aí rende um programa inteiro, é difícil.
Viu? Tu lembra do Agora Vai, nossa, meu filho?
O take do Jandir jogando Coca-Cola no na privada.
Caraca, a gente tinha um projeto milhões de anos atrás, tipo assim, vamos emagrecer, agora vai, meu
durou
filho.
Durou nem um mês, né? E a ideia era fazer vídeo toda semana, mostrando pipipi, popopó.
Não dá certo você fazer compromissos públicos.
Não, mas ficar falando, mano...
O compromisso público, ele é complicado. Porque você cria... Às vezes você acha assim... Vou criar uma responsabilidade pública... E aí eu não vou desistir porque as pessoas estão contando comigo. E cara, você desiste, né? Em algum momento você desiste. Porque é difícil, mano. Realmente é difícil. É difícil manter, tipo, o ritmo, né? Principalmente, às vezes, você não tem o costume de treinar muito, de se alimentar bem. Você gosta de comer outras coisas, assim. E aí isso te lasca. É, às vezes, uma época, um período você consegue. Aí você, caraca, deu bom. Aí você emagrece, aí você tá bem de saúde, você tá, né, com disposição, você tá treinando e etc. Aí passa um tempo, muda situações da vida e aí você volta a uma estaca lá, sabe? Tem que começar de novo. E é foda porque quem tem, como é que se fala? Tendência a engordar mesmo, sabe? Assim, cara, em pouco tempo depois você engorda, mano. É bizarro isso, mano.
É, o caminho pra emagrecer é bem maior do que o de engordar.
Pois é. Sem dúvida, né? Sem falar que você vem falando isso, né, Evandro? Assim, não adianta querer fazer loucura de uma vez, porque aí você vai perder, porque nem o pessoal entra em Dukan, entra a cetogênica, aí você perde peso mesmo. Só que na hora que bater o rebote, mano, vai vir comendo solto. Tipo, você vai engordar mais do que você perdeu de peso quando você começou, sabe?
É complicadíssimo isso daí. Mas vamos lá? Vamos responder perguntinhas aqui? Agora vai, viu? Agora vai dar bom.
Maria Gabriela,
bate. Agora vai.
Deixa eu inclusive achar aqui da última. Tá aqui, pronto. William Braga, qual é o termo que você usa para caçava? Mandioca, macaxeira, aipim, caçava mesmo ou band clay? Band clay?
Band clay? Que é isso? Nunca nem ouvi.
Band clay?
Eu acho que é meme isso aí.
Band clay é meme, né? O que quer dizer band clay? Salgado, frito ou assado? Oxi. Um salgado?
Caçava, mano. O que é caçava?
Caçava é a mandioca.
Não, a farinha. Não, mas é a farinha, não é a mandioca.
Pode ser.
É. Não, mas eu mandioca chamo de mandioca ou aipim, mas...
E macaxeira?
Ah, porque caçava é do... É de alguma língua aí, viu?
Sim, mas é a farinha, não? Eu entendia como sendo a farinha.
Eu não entendi o band clay ainda.
É meme de internet.
No band clay, realmente, não... Deve ser uma memezinha, uma brincadeirinha. E é engraçado, porque o nome mandioca, ele
vai lá,
vem
conta a história de mani e ioca, vai lá.
É, de manioca, mas exatamente, é isso, é a pronúncia do negócio.
Que inclusive é o nome do restaurante da Helena Rizzo.
Exatamente o que eu ia falar, do mani, né, tipo aí.
Ô, Bruno, tu se liga que o forró, a origem do forró...
É o forró. É. Tem gente que fala que é mentira, mas não é, isso é verdade. Inclusive vem de forró bodó. Que vende for all but dogs, porque os cachorros não podiam entrar. Entendeu? For all but dog, forró bodó, forró. Entendeu?
Caraca. O brasileiro é demais, né? Ele pega o sentido de um negócio e coloca outro, né? E acaba dando certo, né? Cara, a gente sempre chamou de mandioca aqui, tá? Eu chamo de aipim.
É mais no norte que a macaxeira, eu acho.
É que macaxeira não é um tipo diferente, é aquela... A macaxeira tem uma diferença técnica.
É, macaxeira também pega aqui.
Cadê os biólogos para explicar a diferença técnica da macaxeira para mandioca?
É a mesma coisa, Bruno, sai daí.
Não é, não tem a diferença técnica?
É, pô. Não, é mandioca. E aipim também é o mesmo.
Ó, tá vendo, ó? Lá vai. A macaxeira também é conhecida como mandioca mansa.
Mas é um tipo de mandioca.
Já a mandioca, ou mandioca brava, apresenta acima de 100 miligramas de HCN por quilo. O que, que é HCN?
HCN?
É, o que, que é HCN?
HCN é o negócio aí, Bruno, o coisa.
Caraca, o que, que é HCN, mano?
HCN, Hospital Estadual Não, não é
aspargo. Não, né, cara? Assim, ó. A diferença da macaxeira pra mandioca é que a macaxeira tem 50 mg de HCN por quilo.
É o ácido cianídrico.
Aí, ó, pronto. Ácido cianídrico. Então, a macaxeira é menos ácida do que a mandioca.
Aqui a macaxeira frita é um clássico, hein? Muita gente substitui pela batata frita.
Ô, mano, assim, é muito gostoso, velho. Putz grila. É
muito bom, sim, né? Bruno viu a imagem daquela porção de aipim frito.
Eita. Não, não, não. Evandro, você pega...
Você chama de aipim, né, aí?
Baião, é aipim, né? Pega um baiãozinho de dois, aí você bota aquela costela cozida com a... Com a, assim, a mandioca chega, derrete, assim,
a mandioca, manteiga. A mandioca com... É, eu consigo... Eita. Já deu uma salivada aqui, ó. Que eu costumo gostar mais da macaxeira, a macaxeira frita, pra comer com carne do sol. Carne bom, do sol
também, é clássico,
e um arrozinho.
Né? Vê uma porçãozinha de carne de sol com macaxeira,
aí. E com, às vezes, um baião de dois, ou até uma coisa... Cara, combina muito carne do sol. E principalmente no interior do Ceará, é bem comum esse prato. Que é o carne do sol e o arroz de leite. Se liga do arroz de leite?
Sim.
Que é um... É tipo um arroz piamontês, mas ele... É porque o arroz piamontês, ele tem cogumelo, né? Tem um cogumelozinho assim. Mas ele é aquele meio pastoso arroz, sabe? Que é feito com leite mesmo,
assim. É tipo um arroz doce, mas ele é salgado.
É, exatamente isso. Cara, muito bom, hein? Nossa, que delícia. Valeu, William Braga, pela...
Porra, por causar a sensação.
William Braga é um clássico. Um clássico 99 aí. É, ele mandou outra pergunta aí, William, muitas perguntas seguidas, hein? Mas é bom porque...
Pergunta boa, se pergunta boa, prestigiei
ele. Gera assunto. É, ele falou assim, ó, William Braga. Se você tivesse que escolher um veículo de filme ou seriado pra ter, qual seria? Exemplo, o DeLorean do De Volta pro Futuro, o kit do Super Máquina, o fogão do Esquadrão Classe A, a Kombi do Pequena Miss Sunshine. É que o DeLorean... O
DeLorean é o único possível.
É porque ele é clássico, né? Ele é muito bonito.
Mantém,
né,
a funcionalidade, a pergunta é essa.
Viajar no tempo é o único possível.
Exatamente, eu quero saber se ele vai preservar a funcionalidade. É o DeLorean.
O que eu acho bonito são aqueles carros do 007, né?
Mas é carro que você pode ter, mano.
Um Aston Martin? É baratíssimo ter um negócio.
Não, mas aí é questão técnica. Mas agora um...
questão técnica.
Dinheiro. Agora um DeLorean.
DeLorean é caro de todo jeito.
Não, mas um DeLorean que DB5. Viaja no tempo.
É, não tem dinheiro que compre, né?
Exatamente.
Ó, Bruno. O DB5, que é um carro clássico do Indiana Jones, ó, do 007, ele foi vendido em 2019 por 6,4 milhões de dólares.
Você não preferia pagar nisso num carro que viaja no tempo?
Não.
Não?
Nem fudendo.
Não. Ah,
que o carro que viaja no tempo tem, não,
se
tem valor
nesse mago. Funcionalidade, sim. Com certeza.
E a perua do Lost Ranger, não? A Kombi azul do Lost.
Não serve pra nada, mano. Ela só não, aparece.
É só estética, lugar. Né?
Não,
é só
a Kombi do Lost, ela só aparece nos lugares, pra nada, mano.
A Kombi, né? Da.
A Kombi do Lost e a Kombi do Scooby-Doo, Bruno. As duas a 80 por hora.
Ah, é. Nenhuma. A do Scooby-Doo, pelo menos, é mais bonita. É, só por isso. Aqui, agora, assim, vocês sabiam que teve um período que o pessoal fez uma ação pras pessoas passarem uma noite na Kombi lá do Scooby-Doo, usada no filme?
Caralho, ele, não. Mas por ele que não tava em evento, né, os...
Foi um evento do Airbnb.
Aquela. O Ecto One do Caça-Fantasmas. É massa aquela dali,
esse, né? Esse é um carro legal também, mas trambolho.
Mas pela, né, nostalgia só, né? Porque, enfim, é um Cadillac, né, ali.
Vale carro de desenho animado?
Tem que valer, já que vale. Tá no mundo hipotético.
Então, pra o mim.
Herbie?
Não, Herbie não, mas eu teria um dos carros do Pole Position lá.
Pole Position.
Que tem um computador de bordo que conversa com você. Hoje em dia tem... É que, assim, naquilo era muito futuro. Hoje em dia o computador de bordo faz até mais, mas aqueles lá, daquele jeito, na época, era muito do futuro.
O Transformers é que ele popularizou o Cadillac amarelo, né? Ali em 2007.
Não
o
Bumblebee era o
Cadillac amarelo.
Camaro
amarelo.
Virou até música depois, música, né? Exato, exatamente. Tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te
quero. Vamos aqui. Já pensaram em gravar um bônus com participação de ouvintes? Uma pergunta do Caio Jonas.
A gente já não teve isso? No bônus antigo, lembra o bônus? Teve, aquele primeiro modelo antigas, do, né, bônus? Acho que a gente já teve isso, mano.
É, eu acho que já teve mesmo, hein? É que a gente poderia fazer isso alguma vez? Mais uma vez? O negócio é que a pessoa tem que ter um microfone bom, hein?
Tentar,
pessoa tem aquele microfone do Silvio Santos ali, o Varetinha. Ainda tem os Varetinha dos desktops antigos?
Da Clone? Deve ter.
É. Você botava dentro em cima de um copo, porque não tinha um tripézinho. Lontra de bike. Tem alguma sobremesa que é muito superestimada que vocês não conseguem nem apreciar?
Superestimada?
Qualquer uma do Paris 6.
Qual do Paris 6?
Qualquer uma.
Não, qualquer uma não, mas aquele Gran Gatô que eles falam que lá pra
é
mim...
É o pior de todos,
é. O pior, mano. Não dá pra comer aquilo, velho. Não dá. Mas eu acho que tem uma categoria que é pior que essa. É o pessoal que tenta imitar o Gran Gatô, que aí fica uma sobremesa feia e ruim. E tem um monte de restaurante que tenta imitar. Porque assim, o que é o Gran Gatô? Ele faz um bolo de petit gâteau, enfia um sorvete dentro e mela de um monte de chocolate, joga fruta por cima. Mano, não é gostoso, velho. Não é. Não é. Superestimada. Super, super estimada, na verdade. E eu estou triste. Eu não contei pra vocês, é verdade. Eu encontrei o Caneta Azul. Manja o Caneta Azul?
Caneta Azul. Azul Caneta.
Oh. Eu tava num restaurante concorrente do
eu
que a gente viu.
Eu encontrei o
daqui,
Caneta assim. Azul, meu Deus, mano.
Sério? Sem zoeira. Eu tava...
Manuel Gomes, cara. Fala o nome do cara certo.
Mas é o Caneta Azul. Se eu falar Manuel Gomes. Fala assim, se eu chegasse assim pra galera.
Fala o Manuel Gomes da música Caneta Azul, a galera vai saber.
Mas, cara, tipo, muito. A gente tava lá comendo. Aí do nada entra o Caneta Azul, mano. Ele sentou na mesa de frente pra mim, assim, ó. Ele tava sentado de frente pra mim. Cara, bizarro, bizarro. E aí ele comeu de graça.
Caralho, eu vi uma notícia aqui que ele gastou 65 mil colocando lenço de contato no dente.
Caraca.
É a nova moda entre os famosos.
Ele só mudou o dente mesmo, porque ele continua na mesma face ali, né? Fuça.
Pô, mas aí, boa pergunta. Vocês teriam coragem de botar essas lentes?
Eu tô há um ano fodendo o aparelho, Bruno. Se fosse pra colocar, eu já teria colocado, né?
Não, mas porque você tá ligado que pra fazer isso, tem que desgastar o seu dente por baixo, né? Cara, assim... Eu não teria coragem, velho. Porque esse negócio de desgastar o seu dente por baixo, sei lá. Eu não teria coragem. É,
fica dependente
do resto da vida, né? Tem que dar manutenção. Tem que ficar dando manutenção.
Quebra, pô. Teve de jogador que quebrou um tempo atrás aí.
Exato. Você vai ter que fazer a vida inteira a manutenção, cara.
É muito... Sei lá, mano. E eu acho maior artificial, tá ligado?
Não, dá pra ver nitidamente, né? Assim, tipo, quem fez. E fica aquele branco, branco, tipo, brilhando azul quase, né?
Lucas Lima que quebrou a lente no jogo. Aí fica só o cotoquinho do dente. Eu acho meio, sei lá, não, prefiro o dente mais na cor natural, com aparelho. Bota e espera, pô. Um ano e meio já fica alinhadinho. Mas a galera famosa quer nem saber, não. A maioria...
É porque quer fazer logo, né? E aí quer botar logo. Eu não sei se eu faria, não. Tem esses rolês aí de botox, essas paradas aí que o pessoal bota pra esticar um pouco a testa, pra não ficar mais gilhada. Eu não sou contra... procedimentos estéticos não, tá? Cara, se você, né, não tá feliz e pode pagar, você que faça aí. Só que o problema é que tem gente que mexe muito, né? E a pessoa se transforma e depois ela se arrepende. Exato. E aí vira um negócio estranhaço, né?
Fica muito cotoquinho, mano. Fica horrível assim, ó.
É. Não, e você sabe logo, né? A pessoa abre o sorriso e aparece uma lâmpada fluorescente, né?
Aham. O bagulho é um branco meio azulado ainda. Fica muito na cara.
Branco Firmino. Firmino tava tão bizarro que virou meme também.
Foi.
Sorriso do Firmino.
Sorriso do Firmino, né? Você sabe que é de mentira, né? Quem assistiu Friends uma época aí sabe que o Ross fez um procedimento desse e ele ficou com um dente igual. Que ele apaga. Tipo, ele foi sair com a menina, aí quando a luz apagou, aí só a boca dele brilhava no escuro. Andrei Anthony Bonato pergunta: em um dos podcasts recentes, vocês fizeram do 99 Vidas, sobre colecionar videogames, vocês falaram um pouco sobre colecionar vinis. E eu queria saber o que vocês acham sobre colecionar CDs de música. Eu tenho 18 anos e comecei a colecionar CDs de músicas antigas há alguns meses.
Meu Deus, qual o nome dele?
Andrei.
Andrei, me manda uma mensagem no Telegram que eu vou te mandar os que tem na casa do meu pai. Se você quiser, eu te mando.
Oh? Que maneira,
tem muito,
hein?
CD na casa tem do meu muito? Pai, mano.
Não sei se vocês lembram, falei isso um tempo atrás, que eventualmente o CD ia virar um novo vinil pra uma galera, porque tem galera que, assim, o que o vinil foi pra gente, tem uma geração que o CD pode ser. E eu acho muito legal isso que o André tá fazendo, tanto que eu já falei isso aqui, pra a minha maneira de prestigiar o artista, se eu gosto muito, é comprar CD. Então hoje em dia...
CD?
Se tem algum artista
que eu gosto... Mas ainda lança, Bruno?
Oi?
Ainda lança um CD hoje em dia?
Lança, só que é caríssimo, lança.
Caralho, eu achava que era mais vinil mesmo.
Não, eu fui atrás de um CD novo da Fiona Apple, tipo, tá 400 pau um CD, mano.
Caralho. Não, é exagero, né?
Mas é, porque é hoje CD virou item de colecionador, tá ligado? Só que eu faço questão de ter. Se eu prestigio o artista, eu gosto, minha maneira é, olha, eu gosto de você, vou comprar o seu CD. E tenho aparelho de CD até hoje ainda pra ficar ouvindo aqui comigo no escritório.
Agora, vinil bomba, hein? Vinil bomba.
Mas então, mas vinil fala com a gente, porque o vinil é o nosso Sim. saudosismo, né? Agora, tipo, você pergunta pra alguém de hoje em dia vinil, cara...
Inclusive, uma amiga minha, da Mari, ela voltou dos Estados Unidos, ela tava fazendo doutorado lá. E aí ela disse assim, ó, comprei um presente pra vocês. E aí a gente, caraca, deve ser o quê? Deve ser alguma coisa pra casa e tudo. Aí quando ela chegou, ela comprou um vinil da Janis Joplin. Um dos mais clássicos da Janis Joplin. De 72, que ela encontrou num sebo. E ela sabe que a gente gosta muito de Janis Joplin. A gente não tinha nenhum vinil dela. É que você sente o cheiro. Sabe o cheiro de... É uma mistura de cigarro e...
Caraca, o álbum veio com um cigarro fumado por ela, é isso? Tipo, ela fumou
em não, história, não, né? Não, claro que não foi, né?
Ela ficou vaporando em cima do disco, isso aí seria louco, hein, mano?
Mas, cara, ele tem tipo um cheiro particular, sabe? Ele é uma mistura de cigarro com incenso, assim, sabe? Uhum. O cheiro dele. Cara, é o de 72, é muito velho o vinil. E tá em excelente estado. Ela não quis dizer o preço, a gente perguntou o preço, né? Porque a gente quer saber até pra poder comprar outros, né? E ela, não, é, não, não quero mas revelar, isso é delicado, deve ter sido muito, né, caro, mano? Né? Não, é mas delicado, é amiga, né? Você quer perguntar, é amiga.
Quanto custou boas. O presente que você me deu? Isso é muito indelicado.
Mas não é nesse sentido, sabe? Não é nesse sentido de querer saber o valor da parada, mas é porque, tipo, a gente que coleciona, a gente quer saber pra poder, né, comparar mais, com outros, né? Sim. Mas aí ela não disse porque ela gastou um valor considerável, entendeu? Eu tô olhando agora esse disco aqui, e aqui no Brasil ele tá R$850, esse vinil. Não deve ser esse preço lá fora, obviamente, mas se fosse uma versão original, não é uma reimpressão. Porque eu tenho diversas dessas, tipo, tem um thriller do Michael Jackson, que é uma reimpressão, né? Uhum. E aí não foi, obviamente, muito caro, mas também não foi muito barato. Foi R$199, sabe? R$200, que é um valor, né, considerável, assim. Mas também não é muito, ai, né, inviável, impossível pra quem coleciona vinil, né? Porque eu já comprei mais caros, inclusive. Mas esse do thriller, como é uma reimpressão, quando o vinil, quando ele é da época, ele tem um valor muito maior. Muito
maior, né?
E principalmente se ele for preservado, né?
Não,
ele
pra jogo de videogame assim. É a mesma coisa. Você tem reimpressão de jogo hoje em dia, você tem empresas
que... Tu falou, que né, aquele Retrocon, como é o nome do negócio que tu falou que...
Reprint?
É o
reprint, isso. Existe. É. A gente teve reprint esses dias de Mega Man X pra Super NES, de Street Fighter 2 pra Super NES. Aí esses reprints têm um valor menor do que o Street da época, sabe? Você pegar um Street 2 da época, lacrado, vale muito mais dinheiro que você pegar um reprint, por exemplo, né?
Tem uma série... O Junji falou de mandar aqui pra vocês o link, ó. Tava vendo no site aqui do cara se tinha e tem. Tem uma série da Netflix muito foda que chama Coleções que Valem Ouro.
Tá na minha lista pra assistir.
Mano, é muito legal ver esse mercado.
É de fita VHS, é?
É mais de esporte, o cara tem uma empresa de colecionáveis lá nos Estados Unidos, ele se identifica como o rei das coleções e tal. Memorabilia é a palavra que eles usam. E aí esse rolê do dia a dia da empresa atrás de coisas que a galera tem pra vender. E o lance é que eles colocam pra fazer leilão, tá ligado? Aí no site dele achei aí, ó, o disco do Eminem assinado $25,000.
Caraca.
A série é muito da hora, mano. Mostra um monte de coisa de futebol, de basquete. E não passa bem rapidinho. E o povo que tem dinheiro não tá nem aí, filho. É muito foda. Milhões. Milhões pros caras não é nada.
O Jorge Silva perguntou aqui. Já jogaram o jogo Claymates? Poderia bom falar jogo. Algo dele rapidinho? Acho muito difícil e só zerei uma vez na vida.
É o de massinha, né?
É, do Super Nintendo.
Que era Claymates, eu lembro que era um jogo de massinha de plataforma, né?
É, não, não. Não é de plataforma, não. É de luta.
Tá confundindo não, Bruno? Você tá confundindo com o Clay Fighter, eu acho, hein?
É, o Claymates é aquele que é
do... Ah, não,
é
do rato, não, é verdade, pô,
de plataforma
com os ratinhos. O Claymates é o do bichinho que parece um esquilo lá, mano. Como é que chamam?
Não, tem vários bichos.
Você joga com vários personagens, né?
Tem o peixe, tem o rato.
Ah, não, mas eu tava confundindo com o Clay Fighters mesmo.
Sim.
É.
O Claymates é bem da hora, mano. Eu lembro de ter o cartucho.
Mas o Claymates, ele era legal, só que ele não era... O Clay Fighters, o legal dele é que ele parecia... Massinha mesmo. O Claymates, ele era um mundo de massinha, mas... É. Tipo, eles não pareciam
era
massinha.
Era mais utilizado,
tipo, ele era gráfico normal. Ele era gráfico normal. Agora, o Clay Fighters, na época, putz, esse
vendo,
era
legal. Eu tô vendo aqui o Clay Fighters.
Assim, legal, sim. O gameplay dele era ruim, só que eu lembro que, na época, Não sei se vocês vão lembrar, gente, putz, o jogo tal, e eles usavam um efeito pseudo 3D, você fala, caraca, mano.
Sim, eu tô vendo aqui tipo um Elvis Presley jogando aqui.
Exato, e aí parecia boneco de massinha mesmo, novo
não faz game, né? Não fez parte da minha infância, nem esse, nem o
Claymates.
Claymates.
Mas o Claymates era bacaninha, só que ele era menos impressionante, né?
O Diogo Rezende perguntou assim, pretendem fazer um remake do episódio sobre jogos de Dino Crisis, focando em cada um dos jogos? Ele fala assim, eu gosto muito do 3, só que a câmera eu acho uma desgraça.
Ele falou que ele gosta muito do 3?
A gente tem.
Sério?
É.
O 3, mano, o 3 é aquele bagulho maluco dos espaços, parabéns.
A gente fez aqui, ó, a gente fez um podcast em 2014, Dino Crisis 1, 2, Stalker e 3, edição 143. Não sei se rende, não. Talvez pra falar do 1, especificamente, do 1 e do 2. Mas a gente vai acabar repetindo, né? Tem 1h16 do programa. O Jorge Silva perguntou, Juras, em que momento você viu que era possível ganhar a vida trabalhando com o mundo digital? Em que momentos na sua vida foi a virada de chave? Foi em 2009, mais ou menos. 2009, um pouquinho antes de 2010. Foi que começou a virar um pouco as coisas e já tinha 5 anos de rapadura, né? É muito tempo, né? É aquilo que a gente tava falando, Evandro, né? Do tempo, né? Hoje em dia, não, eu jamais ficaria 5 anos num projeto...
É pesado, mano.
Que não rendesse
e nada. E ainda, tipo assim, era um cenário onde tinha pouca gente, né, cara? Não tirando o mérito, obviamente, porque, né, que o Jandir foi lá e fez, carpinou o mato, mas pro cara construir um rapadura hoje em dia do zero, filho, é foda.
É difícil ainda, mas a concorrência, né? A concorrência... Já tá muito consolidado, né? Na época que a gente fez, não tinha tantos.
Não, assim,
tava todo mundo meio que desbravando, né?
E a concorrência agora, não só do próprio segmento, por exemplo, o Rapadura...
Tem outras mídias, né?
Tem outras mídias concorrendo, entendeu? Esse que é o problema. Hoje a gente tá
disputando... porque o site era o negócio. É que o pessoal não saca. Né?
Ter um site grande era
garantido. Evandro, você ter um .com.br já era
outro mundo, né?
Uma coisa sobrenatural, de assim, cara, isso no começo dos anos 2000, né? De assim, caraca, você tem uma empresa na internet, que coisa louca. Porque eu lembro que pra abrir o .com.br na época, você tinha que ter um CNPJ. Você precisava de um CNPJ. Sim. Acho que até hoje em dia talvez seja, mas...
Acho que não, hoje em dia dá pra... eu tenho o CNPJ, o Mosqueteiros e não tem CNPJ. Mas é .net também. Eu não sei se .com.br precisa ou não.
Eu acho que precisa. Acho que precisa do CNPJ. E aí o que bombava? Os .com. E aí quando a Globo meio que popularizou no Brasil a Globo.com, a gente, caraca, um site .com é massa. Uhum. E aí muita gente tinha os sites .com, né? Na época, .com.net. Ou o próprio 99 vezes, lembra? Que ele era cjb.net, que era a referência ao clássico. E depois ele virou 99vezes.net, né?
Teve a época do Blogspot também, que todo mundo tinha blog.
Outro tempo, assim, mas o que virou a chave foi o tempo mesmo, assim, saca? De primeiro que eu tive que estudar, né, pra saber como é que é possível ganhar dinheiro com a internet, mesmo um projeto tendo muito acesso, tem gente que não sabe capitalizar, né? Não consegue capitalizar. E aí eu tive que estudar, eu fiz um MBA sobre marketing na internet. E aí aprendi sobre Media Kit, fui aprendendo essas coisas, né? E aí eu consegui realmente fazer as coisas funcionarem. Antes disso, tinha até rolado um momento que a gente ganhou grana, que era na época que não precisava emitir nota fiscal, as agências não cobravam isso. E foi uma época também que a gente tinha muitas coisas de associados com sites. Tipo, você colocava um link do Submarino, se a pessoa comprasse aquele DVD... Né? E aí você recebia uma graninha, sabe? E a gente tinha com a Saraiva e com o Submarino. Eram os dois sites que a gente tinha esse afiliado. E aí isso gerava uma graninha. Depois assim, de 4 ou 5 meses, aí juntava e dava um dinheirinho assim que era o suficiente pra pagar servidor, essas coisas. Mas nunca algo que realmente virasse, né, o trampo financiado ali, né? Todo mês. Aí em 2009, mais ou menos, é que as coisas começam a girar. 2010, as coisas começam a melhorar. E aí eu entendo, cara, isso aqui pode ser realmente um trabalho. Aí foi 2011, 2012. Aí 2013, as coisas realmente entraram nos eixos totalmente, assim, 10 anos atrás. E aí realmente eu disse assim, dá pra viver disso. E aí eu fiquei 100% com a cabeça focado em viver disso. Mas as coisas realmente giraram financeiramente mesmo em 2017. Quando a gente inaugura o nosso estúdio e e dá um outro patamar pro Rapadura, assim, nesse sentido, sabe? Aí, realmente, eu diria que 6 anos atrás foi que as coisas realmente se estabilizaram 100%, assim, de... É isso, dá pra...
Mó tempão depois, né?
É, muito tempo, né, cara? Muito tempo, assim. Dá pra dizer que tiveram 10 anos de projeto e que foram na raça, tentando fazer acontecer. E aí tem diversos problemas, né? De distância, de estar longe, estar no Nordeste. É, um monte dessas situações assim, mas... Muitas das coisas não funcionavam por causa de ignorância mesmo, de não saber fazer, não saber como vender, não saber os caminhos, e aí você vai aprendendo na marra, né? Renan Fonseca, Cunha. Imaginem que cada um de vocês ganhara $1 bilhão, o que vocês fariam? Meu Deus, essas perguntas fariam sempre...
Fariam é foda.
$1 bilhão, mano?
Fariam é nada, Dudão. Respirar. Respirar, comer e treinar. Só.
Jogar $1 bilhão? Viver de renda? Acho que $1 bilhão nem precisa, né?
10 milhões já dá pra parar, imagina $1 bilhão.
Não. $1 bilhão é muito dinheiro, assim. É tanto dinheiro que é até difícil imaginar o que é que você poderia fazer, sabe? Viajar. Trabalhar, Ivan? Não, né?
Nunca.
Trabalhar? Fazer o dinheiro render?
Viajar para um caralho. Pra zerar a lista do 50 Best.
Se mudar, tu acha que tu iria se mudar de São Paulo? Ia pra um.
Morar no mundo, eu ia morar em hotel.
Entendi.
Não, ia ter uma casa top, mas ia morar em hotel.
Uhum. Carlos Silva, os seus eus de 10 anos de idade gostariam das pessoas que vocês se tornaram hoje? Eita, será, hein?
Cara, não sei, porque 10 anos de idade
é só de nada 10 anos.
Da vida, né? Tô consternado aqui que 1 bilhão tem 12 zero.
É zero demais.
Porra, 1 bilhão dá pra você ganhar 10 milhões, você tá maluco.
É que 1 bilhão parece, tipo assim, é um número tão hiperbólico assim que... Você nem consegue imaginar, mas imagina... 1 bilhão não, mas... Evandro, toma aí 980 milhões.
É quase a mesma coisa, pô.
Não, eu sei, mas isso dá uma dimensão maior, né? Parece que dá uma dimensão maior, né? De que 1 bilhão é... São muitos milhões, né? São 100 milhões. 100 milhões não. São 1.000 milhões, né?
900 milhões dá pra você, todo mês, ficar mais rico. 9 milhões.
Só com rendimento?
Só com rendimento. 1% ao mês.
Doideira, hein? Doideira.
Quando tá nesse nível aí, é impossível, cara, acabar o dinheiro.
Né?
Tem que fazer nada.
É certo se tirar o dinheiro e colocar em lugares que não, né? Não vão funcionar. Rodrigo Togni, vocês preferem ter sempre a mesma rotina todos os dias ou não ter rotinas definidas? Cada dia fazer algo diferente?
Puta, eu acho até que a rotina é boa, mano.
Acho que até sim, isso de fazer cada dia. Boa. Cada dia uma rotina diferente é uma forma de você organizar a sua rotina, né?
Tipo, se for organizadinho, tomar café tal hora, almoçar tal hora, trabalhar tal hora, não sei o que, eu acho bonzão.
É que a cabeça organiza, né?
Sim.
A cabeça fica organizada, né?
Biologicamente, o corpo funciona melhor com rotina. Tem gente que acha chato, mas se for uma rotina boa, não tem por que reclamar.
Gente, é isso aqui, ó. Acho que tem a última pergunta do William Braga. E aí a gente fechou o post, viu? Boa. William Braga, 29 dias atrás ele perguntou. Quem tem mais realismo? Reality shows como Casamento às Cegas ou programas de luta livre que passava na Manchete, tipo Telecat? Todos os dois são inversão, né?
Casamento às Cegas eu nunca vi, não, mas esse Telecat era mentirada.
Era mentirada da peste, né?
Fim, né?
É. O cara fingir que tem uma porrada gigantesca na cabeça das pessoas. Você
já viu Casamento às Cegas, Júlio?
Não, não vi.
Eu queria entender o tipo assim, por que as pessoas gostam tanto, tá ligado?
Eu acho que é pelo... A premissa? É que as pessoas, a premissa dele é as pessoas se relacionarem... Sem se conhecerem, né? Só por voz, só por gosto, só por sensações. Você não vê a pessoa ainda.
E aí, o povo
e aí você se interessa por isso. E aí depois, no final, você encontra. Aí você vê se você quer casar ou não com essa pessoa. Casar, Evandro.
Tá, até parece. Tem uma galera que ama essa porra, mano.
É.
4 temporadas, tô vendo na Netflix aqui.
Eu acho que é porque, tipo, eles preparam tudo. E aí chega o momento lá do casamento, né? Tipo, gostei dessa pessoa, etc. E aí prepara tudo, e aí quando vai ver no altar é que eles se encontram. E ela vestida de noiva, ele vestido de noivo.
Tá maluco, que decisão assim. É essa, gente?
E aí lá você decide se quer ou não casar com a pessoa, caralho. Como é que você vai decidir isso, mano? Vai casar, mano. É uma loucura, né? É loucura, eu acho bizarro. Pra mim, eu tenho a sensação de que é tudo combinado, né?
É, porque se não for, a galera tem coragem, tem muita vontade de aparecer, né?
Desprendimento, mano. Desprendimento aí, doideira. Enfim, fechamos? Fechamos aí? Limpamos todas as perguntas, hein, do bônus lá, da caixinha de perguntas, né, que a gente coloca o post com perguntas lá no Hotmart. Aqui no Hotmart, no caso, né, que você tá ouvindo aqui no Hotmart. E aí você tem um novo lá que já deve estar cheio de perguntas. Você pode mandar a sua pergunta para os futuros bônus. é isso. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Zeca Pagodinho, compadre, diz aí, tu tem a crush? Ah, xará, vou procurar saber, depois eu te falo. Vou dar meio perdido ainda aqui. Mas depois eu falo pra você. Mas a crush é isso aí, é borogodó, ziriguidum, balacubaco. Ah, sangue quente, né? Eu acho que tu tem, tá legal. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Chá comigo, eu tenho sabor à fé.
É mesmo, compadre?
Meu temperamento é light.
Nossa,
minha senhora. Casa é high-tech.
Que beleza.
Toda hora rola um insight.
Ah,
já fui fã do Jethro Tull. Hoje me amarro no Slash. Minha vida agora é cool. Meu passado é que foi trash. Vai!
Venha provar meu brunch, sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat.
Beautiful!
Venha provar meu brunch, sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. Fica ligado no link, que eu vou confessar my love. Depois do décimo drink, só um bom e velho engove. Eu tirei o meu green card e fui pra Miami Beach. Posso não ser popstar, mas já sou um novo Rich.
Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat.
Leva teu brute pra lá.
Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch,
olha só, eu tenho sex appeal.
Isso é problema, sim.
Saca só meu background.
Não quero nem olhar.
É nóis como Damon Hill. É nóis como Fittipaldi.
Deus me livre.
Não dispenso um happy end. Quero jogar no Dream Team. De dia uma tune. E de noite drag queen.
Venha provar meu brunch. Sabe quem eu tenho approach?
E o approach do cara aí?
Na hora do lanche, eu ando de ferro e bus.
Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferro e bus.
Diz aí, pagodinho, depois sair daqui, pra onde é que tu vai, hein, meu irmão?
Ô, rapaz, eu tô até meio acanhado, assim que eu não tô acostumado a falar palavrão, não, mas eu vou. Eu vou beber um pouco. Eu vou por aí. Vou em cima do chão e debaixo do céu, qualquer lugar pra mim tá bom.
Venha provar meu brunch,
saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferro e boi. Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferro e boi.
Venha provar meu brunch,
rapaz,
saiba que eu tenho approach.
Olha o que tu quer arrumar aí.
Na hora do lanche, eu ando de ferro e boi.
Vai lá que eu sei que tu já tá gostando da minha.
A garota tem seu dia de melhor, mas
já saquei teu approach.
É, vira esse teu approach pra lá.